aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel aquele que vos chamou.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
No Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. No Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. No Senhor é que me vem socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés. E não dói quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila. Aquele que eu guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia. Te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. No Senhor é que me vem socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e, em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia. Estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco.
Está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho desse 29º domingo do tempo comum, nos propõe uma parábola. E, como eu já disse em outras ocasiões, antes de irmos à parábola, que não é uma história simplesmente, mas tem algo a mais, é uma narrativa que nos ajuda a compreender a dinâmica do reino de Deus, é muito importante a gente entender o contexto que Jesus narra a parábola. Os evangelistas têm essa delicadeza de apresentar o motivo pelo qual Jesus narra uma determinada parábola. No caso de hoje, diz o evangelista Lucas que Jesus narra a parábola para mostrar a importância, a necessidade de rezar sempre e não desistir nunca. O que que isso significa na vida concreta nossa? De acordo com a parábola, há duas personagens interessantes. De um lado, o juiz. Do outro, a viúva. São como que personagens metafóricos da dinâmica da nossa vida. O juiz, um homem poderoso, pode decidir pela vida, pode também decidir pela morte. É um homem que tem poder. Sua palavra é uma palavra forte. O que ele diz tem que ser seguido. É um homem, então, cheio de si, presunçoso. Sabe que os outros não simplesmente o respeitam, mas o temem por causa da sua palavra. Ninguém se atreve a ir contra a determinação de um juiz. Ao colocar esta personagem, Jesus quer mostrar essa dinâmica da vida em que muita gente se acha muito cheia de si mesma. Em que as pessoas se acham capazes, porque têm poder, de dominar o mundo. E que podem ditar as regras, as normas e as leis conforme lhes convém. Do outro lado, nós temos uma viúva. E, mais do que nos nossos dias, no tempo de Jesus, a viúva representava, de certo modo, alguém totalmente indefeso. Na viúva, Jesus está querendo mostrar toda a multidão de pessoas que não tem ninguém para lhes defender. A viúva, no tempo de Jesus, não havia previdência, portanto, não havia pensão. E não havia segurança alguma. Ela vivia à mercê da bondade dos outros. Podia ser explorada de todas as formas. E essa mulher, possivelmente pobre, indefesa, frágil, ela vai ao juiz. Ela insiste com o juiz. Ela luta para que seja feita para ela justiça. E o juiz, por causa da sua insistência, ou se quisermos, por causa da sua resistência, cede ao seu pedido. Não porque ele fosse bondoso, ou porque tenha se convertido. Não, por uma questão muito pragmática, diga-se de passagem, porque a mulher já estava o aborrecendo. E aí Jesus diz uma palavra que é chave. Escutai o que diz este juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite sem cessar? Será que Deus vai deixar essas pessoas à espera? É uma forma de dizer assim, aquilo que nós ouvimos no Salmo, Deus não nos abandona. É que às vezes a gente desiste com facilidade. Muitas vezes desistimos facilmente. Ao iniciarmos alguma coisa, na primeira dificuldade a gente já desiste. Tem coisas do cotidiano, por exemplo, alguém que assume o compromisso de fazer uma caminhada. Vai um dia, dois dias, três dias, no quarto dia, hoje eu não vou mais não. Desiste. Uma pessoa que assume o compromisso na comunidade, a primeira crítica que vem, não vou mexer mais com isso. Começa a participar do grupo de reflexão, primeiro probleminha, não quero saber mais disso. Desiste fácil. Na primeira derrota, no primeiro fracasso que sofre, não quer saber mais disso. No primeiro problema da vida conjugal, chega. No primeiro problema com o filho, não aguento mais. E a gente não tem a postura da viúva de insistir ou de resistir. A vida se faz da resistência dos pequenos. As lutas cotidianas, elas obtêm, de certo modo, um resultado positivo à medida que nós resistimos. E às vezes, é verdade, sim, que a gente tem vontade de largar tudo. É verdade. Dá vontade, como diz o pessoal, de chutar o pau da barraca. É verdade. Dá vontade de não mexer com esse negócio de comunidade, dá vontade de ficar perto, dentro de casa, dá vontade, como diz o Papa Francisco, de julgar o prato no marido ou na mulher, né? Dá vontade. Mas o Evangelho vem nos lembrar. Calma. Insistência. Resistência. E no mundo de hoje, nós não podemos desistir de amar, porque os outros não amam a nós. De perdoar, porque os outros não perdoam mais. E sobretudo, meus irmãos, essa parábola nos ajuda a entender que nós não podemos desistir de lutar pela justiça. Sobretudo isso. Hoje parece brigar com moinhos de vento, lutar pela justiça, lutar por ética na política, lutar para que as pessoas sejam menos corruptas. Parece que essas coisas não valem nada, porque o noticiário só mostra coisa ruim. O que está adiantando a nossa luta? Muita coisa. É que a dinâmica do reino é diferente. Ela acontece aos poucos, quase que no invisível da vida. Como a grama, que a gente não vê crescendo, mas cresce. O reino de Deus é assim. Vai transformando mentes e corações na resistência. Por isso que na primeira leitura, Moisés fica com os braços levantados. A oração é a motivação para se manter na resistência. Aquela música que a gente canta é bonita? Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Sim, meus irmãos e irmãs. O cristão no mundo tem a missão de incomodar. O cristão no mundo não tem só a missão de confortar. O cristão no mundo tem a missão, sim, de incomodar. Incomodar quem pratica a injustiça. Incomodar quem está cheio de si mesmo. Incomodar todas aquelas pessoas que estão dentro de um sistema de morte que só mata, fere e causa dor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é assim que a gente precisa entender a vida. A Eucaristia tem que nos fortalecer para a missão. Nós estamos no Dia Mundial das Missões. E às vezes eu penso que a gente é muito acomodado. Hoje pela manhã, na missa das crianças, eu fazia uma comparação. Tem muito cristão que acha o seguinte, que veio à missa no domingo, cumpriu com a missão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Missa na vida cristã é igual ao treino no futebol. E a missão na vida cristã é como o jogo. Ou seja, não basta ser cristão de treino. Tem que ser cristão de jogo. Não basta ser cristão de missa, tem que ser cristão de missão. Tem muita gente que se contenta em ficar só treinando, 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 mas nunca quer entrar em campo. Aliás, a igreja é feita de tanto banco, parece banco de reserva, né? Aí. Não. Na dinâmica do reino não existe quem fique na reserva. Todo mundo está convocado para o jogo, que é a missão. Claro, se a gente não treina, ou seja, se a gente não celebra a vida, se a gente não alimenta com a Eucaristia, se a gente não escuta a palavra, como é que eu vou poder ser missionário? Não tem jeito. Se eu não ouço a palavra, como é que eu vou pregar a palavra? Não tem como. Se eu não treino, como é que eu jogo bem? Não jogo. Mas não basta se contentar com o treino. E nós, diga-se de passagem, nós cristãos católicos, nos acomodamos muito no treino. Ah, tá bom, nós treinamos hoje, tá bom. Mas julgar que é bom, nada. Participar do campeonato da vida, do dia a dia, enfrentar as outras equipes que querem também marcar gol. Ah, não, isso aí não. Não, eu posso quebrar a perna, né? Lembrem-se daquilo que o Papa Francisco dizia. Entre uma igreja que fica trancada em casa e adoece, e uma igreja que sai e corre o risco de sofrer um acidente, eu prefiro essa. Aquela que sai e pode sofrer algum acidente. Entre um jogador que nunca se machuca, mas também nunca joga, e o jogador que vai para jogar e se machuca, quebra a perna, prefiro um jogador que joga e quebra a perna. Entre um cristão que vem todo domingo à missa, reza sempre, participa sempre, mas não faz nada depois, durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e aquele que pelo menos está tentando fazer alguma coisa, mesmo que erre, que caia, que cometa erros e tudo mais, prefiro o cristão que está lá. Nós não fomos batizados para ficar na reserva. Fomos batizados para julgar o jogo da vida, do reino de Deus, na insistência, na resistência. E o futebol ajuda a gente a entender que, muitas vezes, essas equipezinhas que o pessoal desconsidera ganham de grandes equipes. A viuvinha do Evangelho ganhou do juiz. Tem muita equipe ruim de futebol que, porque resiste, porque leva a sério, ganha de muitas equipes conceituadas por aí. Assim é a vida. Entendamos, pois, essa parábola do Evangelho de hoje e procuremos viver na nossa vida aquilo que nós professamos nessa liturgia. Deus está com a gente. Vai ter momento que a gente vai querer desistir? Vai. Lembremos da viuvinha. Aquela mulher simples, pobre, frágil, indefesa e que tem coragem de enfrentar aquele juiz poderoso e, por causa da sua insistência, da sua resistência, tem o seu pedido atendido. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Claro que sim. E os escolhidos de Deus são aqueles que não são escolhidos neste mundo. Os pequenos, os pobres, os excluídos, os mal amados, os rejeitados, os esquecidos. Amém.